de mecanismos e de formas de precarização das relações de trabalho que a administração pública tem utilizado, mas sim reforçar exatamente a característica do trabalho em funções públicas.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares. Eu já estou.
Muito obrigado, Presidente. Serei extremamente rápido apenas para dizer que nós não acompanharemos a proposta do PST.
E agora a deputada Inês Sousa Real.
Relativamente a esta proposta, dar nota que acompanhamos a questão da transparência, portanto faz-nos sentido que em qualquer contexto, nomeadamente num contexto de acessibilidade ao emprego, haja este princípio consagrado, não obstante a observação de se poder visitar também o artigo 276 que o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo levantou, que nos parece também igualmente pertinente. Parece-nos pertinente também o comentário que a Sra. Deputada Alexandra Leitão também suscitou relativamente à questão da empregabilidade nas suas diferentes modalidades, porque efetivamente o emprego público, a nomeação pública para determinados cargos, nomeadamente os cargos de direção, não, nem sempre traz subjacente um vínculo do ponto de vista da função pública, como tem os demais concursos, pelo compreendemos aquilo que está aqui subjacente nesta alteração, mas acautelaríamos apenas essas circunstâncias em que aqui há uma diferença que também deve salvaguardar-se o princípio do acesso e da mesma liberdade de acesso em iguais condições de candidatura. E, portanto, não tendo nada a opor relativamente a esta proposta, diria que acompanhamos apenas a necessidade de salvaguarda que foi aqui apontada em relação aos cargos de chefia, que nos parece, de facto, que havendo esta diferença de modalidade, é bastante pertinente.
Tem agora a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não acompanhamos no que diz respeito à primeira parte da proposta de alteração do PSD, porque a expressão função pública está investida de um sentido, até, digamos, na acessão comum e na interpretação comum que as pessoas têm dela, em que é investido, em que é investida de uma certa dignidade que está para lá da expressão empregos públicos, que seria mais facilmente interpretada pelo leitor comum, pelo intérprete não especialista, como empregos como os outros, apenas no setor público. E a função pública tem valores e obrigações e uma missão que transcende a mera questão do emprego, só que público. Em relação à segunda parte da alteração, acrescentando a condição da transparência às condições de igualdade e liberdade, aí sim acompanhamos, achamos que é uma proposta que tem mérito nesta segunda parte, que não na primeira. Obrigado.
Ora, neste momento penso que foi pacífica toda a situação. Tem aqui um que é o 47A. Ah, sim, sim, mas podes fazer uma coisa. Pode responder e introduz já o 47A. Ah, não é com ele? Está bem. Sim, 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 pode perguntar.
Era para dizer que esta dimensão do serviço público também não é despiciente e, portanto, também tem uma carga que nós pretendemos manter e consagrar. Não é, as funções públicas não são apenas um emprego no público, são também implicam também uma ideia de serviço público que é bom valorizar e manter na nossa ordem constitucional.
Palavra à deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que esta discussão mostra claramente a necessidade de se clarificar exatamente aquilo que é, ou seja, o que é o emprego público. Por isso é que nós decidimos apresentar esta alteração, e desde logo porque a intervenção da Sra. Deputada Alma Rivera relativamente à questão dos contratos de trabalho, eles já fazem parte. O contrato de trabalho na função pública e o contrato individual de trabalho já está abrangido por esta norma. E, portanto, o argumento, confesso que não colho, não consigo entender, porque efetivamente aqui o objetivo é clarificar, e isto porquê? Porque é que nós, quando nós falamos, é clarificar e acompanhar aquela que é a evolução? Porque a função pública, e os constitucionalistas dizem isso mesmo, é um meio através do qual se exercem determinadas profissões. É a forma de concretizar o exercício de profissões. E, portanto, o que está aqui em causa é o emprego público. E o que nós pretendemos é que, aqui neste momento, o que se está a falar não é do vínculo. Estamos a falar do serviço público. Estamos a falar do interesse público. Estamos a falar de qualquer situação em que haja um trabalhador que vai exercer uma função pública, lá está um serviço público, entendido no seu... está aqui incluído. Isto é porquê? Por uma questão de transparência da própria administração pública e do próprio princípio do interesse público. E, portanto, nós entendemos, sem prejuízo de continuarmos depois noutras séries e até no decurso das audições, fazermos uma melhor clarificação, mas a nós parece-nos que de facto o abandono do conceito de função pública nesta questão em específico é para acautelar as dúvidas que entretanto têm sido surgidas e que têm surgido e que têm sido alvo de por parte dos constitucionalistas de explicação. Para evitarmos que essa explicação tenha que ocorrer e que tenham que vir fundamentar, eu acho que faz sentido. Depois, só uma coisa relativamente ao princípio da transparência, só para responder assim à aliança deputada Alexandra Leitão, que dizia que o princípio da transparência não acrescenta grande coisa, tal como eu tinha referido, não acrescenta tudo. Diria que acrescenta tudo, desde logo, porque deixa de ser instrumental para ter dignidade constitucional autónoma. E, portanto, logo por aí... é fundamental e fundamental naquele que é o desígnio do PSD, num dos desígnios do PSD nesta revisão constitucional, que é a questão da precisamente da transparência, da aproximação dos cidadãos e do que diz respeito às instituições. E, portanto, nós, de certa forma, congratulamos-nos por perceber que há aqui um consenso alargado, se não unanimidade no que diz respeito à transparência quanto aos empregos, ao emprego público. Eu julgo que depois de refletirem melhor sobre aquelas que foi a minha intervenção, vão perceber que faz mais sentido, é mais coerente esta expressão à expressão função pública. Muito obrigada.
Tem a palavra agora a deputada Paula Cardoso para apresentar a proposta do 47A, a alteração.
Muito obrigada. O 47A não é uma alteração, é um artigo novo que o PSD se propõe no seu projeto.
Mas é uma alteração à Constituição.
À Constituição, sim. É a introdução de um novo artigo para consagrar o direito de iniciativa privada e passá-lo para os títulos e a parte dos direitos, liberdades e garantias e, portanto, o que levará à subsequente eliminação do artigo 61, da seguinte forma: esta proposta pretende consagrar então este direito, retirando assim do título 3º, onde ele está e que diz que é relativo aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, e integrando nos direitos, liberdades e garantias das pessoas consagradas no capítulo 1º do título 2º. O PSD entende que o preceito a eliminar, o 61, consagra inequivocamente uma liberdade económico-produtiva fundamental, pertencente ao âmbito e ao domínio dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e respectivas organizações. Não pode hoje ser visto como um mero princípio de organização económica, este direito que o PSI que se pretende consagrar agora da iniciativa privada. Porque o percurso democrático, social e económico que temos percorrido evidenciou e consolidou o direito de iniciativa privada como um direito fundamental. E, portanto, o PSD acha que este direito, que tem duas vertentes importantes, que é uma liberdade de iniciar uma atividade económica, que é uma liberdade para a criação de uma empresa, para o investimento, para o estabelecimento, e, por sua vez, também é uma liberdade de organização, gestão e da própria atividade da empresa, deverá ser entendido como um direito fundamental. Porque a iniciativa privada apresenta afinidades com a liberdade profissional, mas afinidade não é uma identidade. E, portanto, deverá ser autonomizada, porque estamos perante a consagração como direito fundamental do direito à escolha de um modo de vida, ou modo de ganhar a vida, e de realização pessoal e profissional. E, nessa medida, representa a projeção no domínio económico do valor do livre desenvolvimento da personalidade, consagrado este no artigo 26, o livre desenvolvimento da personalidade. E entendemos que este é o fundamento último e para que seja a superior, o fundamento último que nos leva a consagrá-lo nestes direitos, e entendemos que o livre desenvolvimento da personalidade que nós conseguimos através da iniciativa privada não deixa de ser um fundamento último para a superior dignidade da pessoa humana, pessoal e social. E, portanto, esta foi uma das razões que o PSC entende, e é a razão fundamental, de que o princípio da iniciativa, da liberdade de iniciativa privada, deve estar entre os direitos fundamentais e não como um mero direito de organização económica. Quanto à alteração que se prevê no artigo, com a eliminação do artigo 61, fazemos também cair, de certa forma, a alusão à iniciativa autogestionária. A retirada desta iniciativa prende-se com o facto de este mecanismo já não ter qualquer atualidade e ser um conceito que neste momento não encontramos na nossa sociedade este modelo de economia nem de consagração económica, não existindo sequer o recurso a esta iniciativa como quando do nascimento a Constituição ainda existia e que justificou o seu acolhimento constitucional, que neste momento nós entendemos que não tem qualquer aplicabilidade. E, portanto, em 2023, não se tendo o percurso tendo sido feito pela sociedade portuguesa, não tendo acolhido este modelo económico, não nos parece fazer sentido ele permanecer na Constituição. E, portanto, para já, faria esta breve apresentação e disponível para ouvir as vossas opiniões acerca disso.
Tem a palavra, então, agora a deputada Alexandra Leitão.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, enfim, nós não acompanhamos, nós temos também uma sugestão de alteração, mas é no 61, portanto isto mistura aqui um bocado as coisas, mas permitia-me, com a sugestão do Sr. Presidente, fazer as duas coisas.
Pode, porque aqui está
porque,
a fazer...
no fundo importa para aqui o 61.
Não, mas tem que ser, porque aqui o que o PSD quer é transpor para aqui o 61,
exato,
portanto pode
portanto,
discutir.
Exato, nós não temos, obviamente, uma sugestão, sim, de alteração num artigo que não existia, mas temos no 61, que é o que deixará de existir se esta... Pronto. Portanto, basicamente nós não acompanhamos esta alteração por várias razões. Começaria por dizer que eu até sou daquelas pessoas que entendo que se calhar nós devíamos ter uma Carta de Direitos Fundamentais e evoluir para a indistinção entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente naqueles que consabidamente todos os constitucionalistas consideram ter natureza análoga, por exemplo, o direito de propriedade tem natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias e, portanto, comunga de grande parte do regime, para não dizer quase da totalidade do regime. E, portanto, se calhar o que se justificaria era avançar para uma indistinção, que tem larga discussão doutrinária, sabemos que os direitos, liberdades e garantias se caracterizam. Também dizer que, ao contrário do que às vezes perpassa em alguma discussão mais política e menos jurídica, a distinção na pureza jurídica não tem a ver com uns serem mais importantes do que outros, não é essa a razão jurídica, embora naturalmente tenha uma acessão política nessa linha, tem a ver com a estrutura do direito. Se é essencialmente um direito que exige uma prestação ao Estado, e então é um direito económico e cultural, ou se pelo contrário é um direito que existe apenas uma obrigação de não fazer ao Estado, portanto, um direito que o Estado só não tem, que tem que permitir a sua execução e não tem que intervir e não tem que o propiciar, mas as liberdades, desde logo, não tem que fazer nada para que elas existam, a não ser garantir a segurança naturalmente, e aqueles que exigem uma prestação do Estado, chamados direitos de abstenção ou direitos de prestação. Mas isto é uma. Mas de facto, politicamente tem-se associado a uma maior ou menor proteção. Volto a dizer. Dito isto, relativamente a uma eventual evolução para uma indistinção entre os dois tipos de direitos, há uma coisa que claramente não pode acontecer, na nossa ótica, é defender-se que o direito que está no artigo 61, no caso iniciativa privada, como disse a senhora deputada, uma longa mão, um corolário do princípio da dignidade, e depois achar, por exemplo, que o direito ao trabalho, que é o primeiro dessa elenco, salvo ele, ao 58, não é também um corolário da dignidade da pessoa humana, pois eu acho que é. E então, se nós tivéssemos que mexer numa série deles, então estávamos a mexer de outra forma. E, portanto, eu, pessoalmente, repito, não, até me revendo, de certa forma, num avanço conceptual nesta linha, acho que pegar apenas nos deles e não nos outros, direitos económicos, sociais e culturais, não nos parece. Depois, por outro lado, agora não nos repugna, não nos parece mal que o artigo 61, lá na sua sede, na sua sede, que nós consideramos ser a sede própria, comece por a todos, é garantido o direito a. que é, uma, é algo de um pouco simbólico, mas o simbolismo tem a sua importância. Portanto, ser, em vez de dizer é a iniciativa privada, regula-se por isto, dizer a todos é assegurado o direito a esta iniciativa e ela regula-se por isto. Portanto, configurá-lo do ponto de vista terminológico como um direito, a iniciativa económica como um direito, isso não nos parece mal. E aproveitava para fazer então, no fundo,